Inteligência, Poder e Propósito de Satanás, por Charjadon Spurgeon, parte 2. Em segundo lugar, vamos notar por um momento o poder do inimigo. Como está escrito, e tira de seu coração a palavra. Não se diz quem tenta fazê-lo, senão que realmente o faz. Olha, vem e vence. A palavra está ali, e o diabo atira facilmente, como o pássaro leva a semente que está junto ao caminho. Ai, que influência tem o diabo sobre a mente humana, e quão ineficaz é a obra do pregador, a menos que ela venha acompanhada do poder divino. Talvez algo da verdade se fixe na memória pela impactante maneira que foi expressada, mas o inimigo a arranca inteiramente para fora do coração, e assim a parte mais importante, a única de real importância de nossa obra é arruinada. Nós podemos ser suficientemente insensatos para apontar somente a cabeça, porém ele que é astuto mais do que toda astúcia tem como alvo o coração. Se alguém convence os afetos, estará mais do que contente. Para o coração do homem a boa semente está perdida, pois as aves do céu a devoram. Se tornou para ele uma nulidade. Não permanecerá nenhum sinal da semente que foi semeada junto ao caminho, depois que os pássaros a levaram. Assim, a obra do príncipe das potestades do ar é eficaz. Quando Satanás pensa que vale a pena vir, vem em seguida e vem com um objetivo, e cuida para que sua missão não falhe. Seu poder deriva em parte de sua natural sagacidade. Caído como está agora, uma vez foi um anjo de luz, e suas faculdades superlativas, ainda que pervertidas, viciadas e diminuídas pela excessiva influência do pecado, são todavia consideravelmente superiores às dos seres humanos sobre quem exerce suas artes. Ele é um rival, superior ao pregador e ao ouvinte juntos. Seu Espírito Santo não estiver ali para frustrá-lo. Também tem adquirido uma renovada astúcia mediante a grande experiência em seu maldito ofício. Ele conhece o coração humano melhor que ninguém, exceto seu Criador. Por milhares de anos tem estudado a anatomia de nossa natureza e é versado em nossos pontos mais fracos. Nós todos somos jovens e ineptos comparados com esse antigo tentador. Todos somos estreitos em nossos focos e limitados em nossas experiências comparados com esta serpente, que é mais astuta que todas as bestas do campo. Não deve nos surpreender que tire a palavra que é semeada nos corações de pedra. Ademais, ele deriva seu principal poder da condição da alma do homem. É fácil que os pássaros recolham a semente que está exposta sobre um caminho trilhado. Se o solo houvesse sido bom e a semente houvesse penetrado nele, haveria tido maior dificuldade, a tal ponto que poderia haver sido anulado o intento. Todavia, o coração endurecido faz em grande medida a obra do diabo. Não necessita usar de violência nem de astúcia. A palavra que não tem sido recebida permanece ali sobre a superfície da alma e ele a toma. O poder do maligno provém grandemente de nosso próprio mal. Oremos para que o Senhor renove o coração, para que o testemunho de Jesus seja aceito de todo o coração e não possa nunca ser tirado. Grande é a necessidade de uma oração assim. Nosso adversário não é um ser imaginário. Sua existência é real. Sua presença constante. Seu poder imenso. Sua atividade infatigável. Senhor, manda para longe a mais imunda das aves do céu e quebra o solo da alma e permita que tua verdade viva verdadeiramente e cresça graciosamente em nós. Nosso breve sermão será concluído com o terceiro ponto, que é o propósito do diabo. Ele é um grande teólogo, sabe que a salvação é pela fé no Senhor Jesus, e por isso teme, mais que tudo, que os homens creiam e sejam salvos. A essência do Evangelho está radicada nestas poucas palavras: creia e serás salvo. E na proporção que Satanás odeia o Evangelho, nós devemos valorizar o Evangelho. Ele não teme tanto as obras como a fé. Se ele pode conduzir os homens a trabalhar ou a sentir ou a fazer qualquer coisa em lugar de crer, ficará contente. Porém, ele tem medo da fé, porque Deus a tem vinculado à salvação. Cada ouvinte deve saber disso, e por esta causa deve colocar sua atenção no ponto que o diabo considera digno de sua atividade mais importante. Seu destruidor trabalha para impedir que o coração creia. Os sábios deverão estar alertas e ver a fé como a única coisa necessária, porque Deus tem permitido a presença do inimigo no mundo com seu trabalho de oposição à salvação do homem, para que este dê muitas glórias ao Senhor Jesus Cristo, porque somente Ele pode livrá-lo do poder de Satanás, e por isso a salvação é e deve ser somente por fé, porque depende inteiramente do poder de Jesus e nada do poder do próprio homem. Quanto ao propósito do diabo, vejam que está escrito: para que não creiam e se salvem. Satanás tira a palavra de seus corações, nisto há também sabedoria. Sabedoria oculta na astúcia do inimigo. Se o evangelho permanece em contato com o coração, sua tendência será produzir fé. A semente que permanece no solo brota e produz fruto, e assim o evangelho desdobrará seu poder vivo se permanecer no homem. E, portanto, o diabo se apressa em tirar a semente. A palavra de Deus é a espada do Espírito, e o diabo não gosta de ver que ela permaneça perto do pecador por temor de que a mesma o fira. Ele sente medo da influência da verdade na consciência, e se não pode impedir que o homem a ouça, se esforça para impedir que medite nela. Assim que a fé é por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Dessa forma, destruir isso que tem ouvido é o método satânico para impedir a fé na palavra de Deus. Aqui temos outra vez uma palavra prática para o ouvido da prudência. Mantenhamos o evangelho perto da mente dos não convertidos. Na medida do possível, semeemos uma e outra vez, porque quem sabe uma semente penetre e dê raízes. Os camponeses plantam mais de uma semente por cova, para que haja uma para o bicho da terra, uma para o corvo e uma terceira, para que esta com segurança cresça. E nós devemos fazer algo parecido em relação à semeadura da palavra de Deus. No livro de Jeremias, o Senhor descreve sua própria ação assim: ainda que lhes falei desde cedo e sem cessar, não ouviram, e os chamei e não responderam. Certamente, se o Senhor mesmo tem continuado a falar a uma raça que não responde, não necessitamos murmurar porque muito de nossa pregação pareça vã. A vida na semente do Evangelho, e crescerá se pode ser introduzida na terra do coração. Devemos, portanto, ter fé nela, e não sonhar como obter uma colheita, exceto pelo método fora da moda de semear a boa semente. O diabo evidentemente odeia a palavra, porém nós a amamos e nos aferramos a ela e a semeamos por todos os lados. Ouvinte, muitas vezes você já ouviu o evangelho, porém o ouviu em vão. Então o diabo tem a ver contigo mais do que você imagina. É esse pensamento agradável a ti? A presença do diabo é corrupta e degradante, e ele tem estado pairando sobre ti, como fazem as aves sobre um amplo caminho, e pousando em você para tirar a palavra. Pensa nele. Estás perdendo a comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo por tua incredulidade, e em lugar disso estás tendo comunhão com Satanás. Não é isto horrível? Em vez de que o Espírito Santo mora em você, como mora em todos os crentes, o príncipe das trevas está lhe convertendo em seu abrigo, entrando e saindo da tua mente a seu gosto. Você recordará o sonho de Jacó, de uma escada, e os anjos que subiam e desciam entre o céu e o lugar onde ele se encontrava. A experiência da sua vida, irmão, poderia ser expressada por outra escada, que desce ao escuro abismo, e os espíritos imundos vão e vêm, e sobem e descem por seus passos e se chegam a você. Por acaso não te sobressalta isto? Que o Senhor te conceda que te sobressaltes. Desejas uma mudança? Que o Espírito Santo converta teu coração em boa terra, e então a semente da graça divina crescerá em ti e produzirá fé no Senhor Jesus Cristo.